Especialistas discutem como enfrentar os problemas ambientais criados pelo consumo desenfreado do plástico. Está no ar o Pesquisa Brasil, em edição especial.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos falar sobre o plástico, matéria-prima prática e versátil, cujo descarte inadequado tem trazido consequências muito ruins para o meio ambiente. Junto comigo aqui no estúdio está o jornalista Yuri Vasconcelos, responsável pela editoria de tecnologia da revista Pesquisa FAPESP, meu colega, autor da reportagem de capa da edição de julho, que abordou esse problema dos plásticos. Olá, Yuri, boa tarde, bem-vindo aqui ao Pesquisa Brasil, primeira vez que você vem.
Boa tarde, Fabrício, é um prazer estar aqui, boa tarde, ouvintes.
Conosco no estúdio também está a engenheira química Silvia Rolim, assessora técnica da Plastivida, que é o Instituto Socioambiental dos Plásticos. Olá, Silvia, muito obrigado por vir aqui.
Obrigada, boa tarde também, ouvintes, e obrigada por estar aqui.
E por telefone nós vamos conversar com Gabriela Yamaguchi. Ela é diretora de engajamento da organização não governamental WWF Brasil. Olá, Gabriela, muito obrigado por participar do programa.
Olá a todos, um prazer estar com vocês.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O Yuri Vasconcelos vai fazer a primeira pergunta.
Gabriela, Silvia, boa tarde. Bem, estima-se que quase 9 bilhões de toneladas de plástico já foram fabricados desde meados do século passado, que é quando esse material começou a ser fabricado em uma escala industrial. Cerca de 2/3 desse total, alguma coisa como 6 bilhões de toneladas, virou lixo. Eu gostaria que vocês comentassem esse cenário e respondessem: o plástico é um vilão da natureza? Silvia.
Não acho que o plástico de jeito nenhum seja um vilão. Não dá para negar, é impossível negar que ele está no meio ambiente, que não deveria estar e que tem impacto, sim. Mas você dizer que o plástico é o vilão, não, de jeito nenhum. Porque eu não sei, sinceramente, quanto aos dados, né, aos bilhões de toneladas informados, mas independentemente disso, nessas toneladas produzidas desde o começo, nós temos plásticos para o transporte, plástico para a medicina, plástico em 500 mil setores fundamentais para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial. Ou seja, o plástico tem a porta, né, para a sociedade, para a economia, para a indústria, empregos, etc. Um benefício muito grande. Agora, você dizer que isso tudo virou lixo e que está poluindo, aí são outros 500. Ou seja, você dizer é o plástico, não é o plástico, é a gestão de resíduos, é o consumo excessivo, é a falta de educação. Eu acho que quando a gente começa uma matéria ou quando a gente enfoca com números e se atém aos números, então, assim, claro, números assim de 9 bilhões, 9, não sei o que, isso impressiona, fala, nossa, meu Deus, sim, sem dúvida, mas você sabe quanto que é de papel, quanto que é de vidro, quanto que é de alumínio? Ou seja, é tão disparate assim, é tão absurdo assim, quando a gente foca os dados assim, a gente corre o risco de distorcer. E quando a gente distorce a matéria, quando a gente tira o foco, em vez da gente discutir o como resolver, como de fato devemos agir, a gente vai discutir números. E realmente não seria legal discutir os números ou contestar os números. A questão é, nós temos plástico pós-consumo, nós temos plástico, sim, na natureza, que não deveria estar, independentemente da quantidade. Mas quando ele está na natureza ou quando ele é descartado incorretamente, ele não é descartado porque é plástico. Quando uma pessoa termina de tomar uma bebida, seja num copo de papel, papelão, plástico, não sei o quê, e joga fora, ela não jogou porque é plástico, ela jogou porque ela tem falta de consciência mental, falta de conduta como cidadão, né? Falta de critérios. Então, aí você não polariza, não, porque é o material. Então tá, vamos sumir com o plástico. Ok, quando a gente some com plástico, você vai subir, você vai criar, você vai colocar no mercado materiais substitutos. E esses materiais não vão ter problema nenhum, porque esse material sublimarão no fim do seu uso.
Gabriela, queria que você comentasse esse cenário e também respondesse a mesma pergunta, se o plástico é um vilão da natureza.
O problema todo é quando a gente simplifica, como a Silvia está comentando mesmo, assim, a gente não tem no plástico, quando a gente olha toda a contribuição que o desenvolvimento do plástico, quanto inovação tecnológica, da ciência, trouxe para tantos setores, para tantas áreas, o plástico trouxe uma contribuição, uma inovação de um marco gigantesco para o desenvolvimento da humanidade. E o problema está justamente nisso que a Silvia também traz forte, na maneira como a gente passou a criar a relação com o material. O plástico, não é que o plástico é o vilão desse momento, o plástico acabou se tornando um símbolo de uma maneira insustentável que nós, enquanto sociedade, criamos uma relação com os materiais, com um consumo excessivo, com uma falta de responsabilização, né, com os resíduos que são gerados por toda uma sociedade que está baseada num consumo que gera desperdício. Neste momento, por que todo mundo, todas as pessoas se sensibilizam com a maneira como o plástico se tornou um lixo, né, se tornou um resíduo que está abandonado na natureza, e esses números todos contundentes que apontam para isso acabam realmente trazendo uma emoção muito grande das pessoas de que alguma coisa, acho que a grande mensagem, né, Silvia, é que não está legal. A gente não está com a equação, com uma relação equilibrada com todo esse consumo em excesso de todos os materiais. O plástico, inerentemente às qualidades e às propriedades do material, ele residualmente permanece na natureza, como muitos outros elementos, mas gera um impacto inicialmente visual, né? Então toda essa mobilização que acabou acontecendo na sociedade vem do impacto visual da gente ter cenas que tiraram as pessoas da sua zona de conforto, tiraram as pessoas da sua passividade em relação a esse desequilíbrio e as mobilizaram quando a gente viu rios, oceanos, cidades, os lixões, todos impregnados de um material que tem um valor muito grande, mas que está sendo produzido e descartado de uma maneira inadequada. Todos nós precisamos coletivamente achar melhores soluções para que justamente o plástico não se torne um vilão, o plástico continue sendo uma solução com uma alta contribuição para a sociedade, mas a gente precisa trazer uma solução mais contundente para toda essa poluição que está abandonada na natureza, como a Silvia disse. Assim, a gente sabe que o plástico está abandonado na natureza e agora a gente tem que focar na solução.
Nós estamos conversando com a engenheira química Silvia Rolim, assessora técnica da Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos, que está aqui conosco no estúdio. E por telefone estamos conversando com Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento da organização não governamental WWF Brasil. Fazer uma pergunta para a Silvia: o mundo está dependente dos plásticos?
Eu entendo que a versatilidade do plástico, as características, a questão do custo, né, do plástico e o quanto ele pode ser muito útil para vários setores, faz com que, de fato, ele continue sendo usado de forma massiva e que a demanda continue aumentando. Obviamente que a indústria não produz a mais do que a demanda, né, do que a demanda do mercado, né? E eu acho que, assim, que se a gente souber gerenciar direito, principalmente só na questão pós-consumo, que eu diria que é uma fração dos plásticos, porque as outras áreas que utilizam plásticos de longa duração, eles não são um problema, ao contrário. Então, assim, nesse quesito, que bom que continuamos usando plástico, que o mundo continua usando plástico, justamente para a questão das construções, edificações, na construção civil ele é super importante, na questão de isolamento térmico, na questão da economia de combustíveis, de emissões de CO2, no transporte, ou seja, nesse aspecto, a continuidade do uso dos plásticos na economia é perfeito, é ótimo. Eu não vejo realmente problema, nem acho que o mundo deve desacelerar nem para as próximas décadas, nem 50, nem 100, nem 200 anos. Não há problema, porque se não for plástico, como eu mencionei, a gente vai precisar, a gente vai continuar. A gente já vive em sociedades, vive em grandes centros urbanos. A gente precisa realmente desenvolver, ou é casa, mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ok? A gente pode, com certeza, fazer, por exemplo, pensar numa questão de vamos acabar com o negócio de obsolescência programada? Vamos acabar com isso para ter menos consumo? Por que que uma geladeira antes podia durar 30, 40 anos? E você não trocava a geladeira? E por que que hoje uma geladeira dura 10, 15 anos e acabou e não tem mais geladeira, você tem que trocar? Por que que a população tem que trocar de celular cada 1, 2 anos? Isso quando não é cada 6 meses? Por que que não podemos ficar com o celular 5 anos? E trocar só cada 5 anos? E isso é aí onde a sociedade tem que mudar. Nós temos que realmente combater o consumo excessivo, nós temos que mudar de postura quanto cidadãos, e quanto cidadãos do planeta, como planeta, eu falo. A gente não, esse negócio de trocar, troca de carro, troca de... Não faz o menor sentido, ou seja, não faz o menor sentido, eu digo, quando a gente fala... quando a gente fala em consumo excessivo, a gente poderia refrear muito, também refrearia a economia. Mas não necessariamente a felicidade das pessoas, é que a sociedade precisaria se repensar no seu modus operandi. Independentemente desse repensar no seu modus operandi, acredito eu que mesmo arrefecendo esse consumismo, a gente vai continuar consumindo plástico, porque ele é um material, entre aspas, nobre, que tem 1.001 aplicações, das mais fúteis, as mais estratégicas e indispensáveis. Então, é só saber construir a relação da sociedade com plástico e com consumo.
Gabriela, muitos especialistas apontam que o principal problema relacionado aos materiais plásticos são aqueles produtos de uso único, como canudinhos, os copos descartáveis, os sacos plásticos e as embalagens de alimentos e outras. Esses plásticos, chamados de uso único, eles representam 40% do total que é produzido no mundo. Banir esse tipo de plástico é uma solução?
Olha, Yuri, é mais até do que uma solução, a gente sempre divide os esforços das soluções que sejam bem estruturantes, em soluções voluntárias e soluções que sejam binding, né, que sejam, tragam um compromisso necessário, ou seja, legalmente elas se tornem o acordo social, né, que a gente, enquanto sociedade, seja por meio de legislação, seja por meio de premissas, né, de transição necessárias, se tornem a nova regra, né, para o mercado. E no caso dos plásticos, é exatamente nesse conceito que a Silvia está trazendo, que é muito importante, né, a gente tem um material que é de alto valor, mas que ao longo das últimas décadas, né, dos últimos tempos, acabou sendo consumido e produzido e consumido de uma maneira em excesso, justamente porque a gente estimulou e está vivendo, estamos no auge, né, de uma sociedade de consumo que acaba descartando rapidamente esses materiais que têm um valor muito grande e têm um custo maior ainda na retirada de recursos naturais, degradando, muitas vezes trazendo impactos negativos para a natureza, né? Então, nesse caminho, os plásticos de uso único, uma mentalidade que encara o plástico como algo descartável é um caminho que precisa ser mudado imediatamente. Quanto mais a gente olha o aumento do crescimento do mercado, da produção de plástico no mundo, é isso que a Silvia traz, assim, o plástico foi produzido num crescimento de mercado gigante. A gente tem um crescimento do mercado de plásticos desde 1950, né? A produção de plástico virgem aumentou em 200 vezes, né? É realmente um material que, por toda a inovação que trouxe, cresceu muito na sua produção mundial. Só que ele cresceu muito mais desde 2000, E ele trouxe uma produção de plástico em excesso nesses últimos anos, nesse século XXI que estamos vivendo, exponencial. Então, a gente está produzindo muito mais plástico hoje em dia. Só que quando a gente olha essa produção de plástico descartável, que é esse número que você traz, 40% de plástico de uso único, a gente está vendo o quanto que a gente está desperdiçando um material que é de alto valor, que não consegue ser, por todo um contexto de infraestrutura de pós-consumo, ser coletado e reciclado adequadamente. E com isso a gente acaba gerando essa poluição plástica e gerando toda essa poluição, todos esses impactos negativos. Os canudinhos, o copo descartável fazem parte desse grande pacote. Mas não é suficiente a gente ter, né? Acho que até a gente pode falar um pouquinho sobre essas leis recentes que algumas cidades do Brasil e alguns países até do mundo estão endereçando como primeiros caminhos, a proibição do uso de canudos plásticos descartáveis, de copos plásticos descartáveis, por si só, não são uma solução suficiente. São um primeiro caminho, mas que precisam estimular uma visão mais ampla e sistêmica para um próximo passo, que é o desestímulo à produção de plásticos de uso único, como microembalagens, embalagens de baixo volume, que ao serem consumidas se tornam resíduo praticamente de imediato, né? Então, mais do que ser uma solução voluntária, a redução, de uma maneira, digamos, lenta, do jeito que a gente está vivendo um desafio global de redução de emissões de carbono, diminuição de impactos negativos na natureza, isso é urgente, né? Então, a gente sabe que, quando a gente olha o setor do plástico especificamente, a produção de plástico em 2016 resultou em aproximadamente 2 bilhões de toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono, que equivale mais ou menos a 6% das emissões mundiais de dióxido de carbono nesse ano específico, que foi o dado que o Banco Mundial divulgou. Vários outros setores da economia, não é só o setor petroquímico, produtor de plástico, que precisa endereçar essa questão, a gente precisa reduzir as emissões de carbono num momento de crise climática. E nesse capítulo todo, a prioridade precisa e pode ser a redução da produção de plásticos descartáveis. Como a Silvia trouxe, o consumo consciente, a produção sustentável tem priorizado, trabalhar com o plástico de maneira que ele seja mais valorizado e seja duradouro, como é uma das propriedades intrínsecas ao material, uma das melhores propriedades do material de plástico é ele ser também duradouro. E ao invés de ele ser duradouro, ele está sendo descartado inadequadamente, está sendo pouco reciclado. A gente entende que tem algumas áreas que não podem abrir mão do uso único, como a saúde, segurança do trabalho. A descartabilidade desses materiais ela é necessária por uma questão de saúde, mas de segurança, mas tirando esses setores onde é necessário, né, ter uma destinação do uso único por conta de segurança e saúde, as outras áreas, o consumo direto de bens e consumo, já estão inovando. A gente precisa incentivar a inovação para que a gente consiga aumentar a durabilidade e a reciclabilidade do material para reduzir a produção de material plástico descartável.
Gabriela, a Silvia quer fazer um comentário.
Oh, vamos lá, Silvia.
Quando a gente fala em 40% de uso único, estão incluídos nesses 40% as embalagens de alimentos, dos que a gente do supermercado. Quando você tem um caminhão, por exemplo, que vai levar iogurte de uma cidade para outra, se esse caminhão levar o iogurte embalado em plástico, ele leva 70, 80% do peso que ele está transportando, 80% mais é o iogurte, 10%, 20% é a embalagem. Quando você troca essa embalagem plástica por um outro produto, você vai ter uma relação muito menor. Com isso, você vai precisar mais viagens, mais distribuição, mais logística, mais CO2. Então, se por um lado você diz assim, ah, não, mas vamos trocar porque... Mas por outro lado, você vai transportar menos produto.
Mas a substituição e você vai... não é uma coisa simples.
Nesse aspecto, não acrescenta muito. E não só isso. Aí já não vou agora na parte da leveza do material e da relação do quanto ele protege, o quanto ele aumenta a vida útil de um alimento para que não se perca. já nem vou nessa questão, e sim, quando a gente troca embalagem plástica por qualquer outro tipo de produto, não importa qual o material, já nem estou falando de concorrência no mercado nenhuma, simplesmente, isso você está querendo dizer que não vai ter gestão dos resíduos dessas outras embalagens? Poxa, uma sociedade, uma cidade como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, eles precisam de leite. Nós vamos levar o leite onde? Ok. Como? Como antigamente? Numa cidade como São Paulo? Não dá? Então, ou você vai fazer saquinho plástico como era antigamente, ou é o Tetra Pak, ou qualquer outra coisa. Mas essas embalagens também não vão precisar de gestão pós-consumo, de descarte adequado, de ser encaminhado para reciclagem? E por que para essas embalagens ok e para o plástico não? Então, não se trata disso. Quando a gente está falando em gestão de resíduos pós-consumos, o plástico não tem uma diferenciação nenhuma. E ele tem a sua função. Então, eu não vejo como, assim, não. Não, se a gente está falando de canudinhos, por exemplo, sim, toda vez que a gente vai num restaurante, num bar, numa lanchonete, em qualquer lugar público de grande circulação, que te oferece um canudinho que você não sente necessidade, você tem obrigação moral de dizer, não, obrigada, não quero canudinho, não estou precisando canudinho. Agora, se eu vou num local onde eu desconfio da lavagem da embalagem ou do copo, você tem um canudinho, por favor? Só que se eu vou beber mais uma bebida, eu pego o meu mesmo canudinho e uso ele a noite inteira. E antes de ir embora, eu adoraria que o restaurante ou o local comercial, estabelecimento, tivesse uma caixinha ali onde eu conseguisse depositar meu canudinho usado, que eles fossem inutilizados e enviados para reciclagem e não para o nariz da tartaruga, certo? Ou seja, se eu chego num local público e eu uso um copinho plástico, eu uso o copinho plástico o resto do dia e só vou descartar no fim do dia depois que eu tomei 15 copos d'água. Eu não vou toda vez que eu vou no bebedouro pegar um copinho descartável e descartar, porque isso realmente é um consumo excessivo, desnecessário, que vai mudar com a nossa atitude.
Agora nós vamos conversar por telefone com Munir Salomão Scaff. Ele é professor do Instituto de Química da Unicamp e é diretor do Centro de Pesquisa em Engenharia e Ciências Computacionais, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID, financiados pela FAPESP. Ele participa de um grupo internacional responsável pela criação de uma enzima que degrada mais facilmente os plásticos. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
É um grande prazer falar com vocês.
Professor, o Yuri Vasconcelos, que está com a gente aqui no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
Professor Munir, boa tarde. Para começar, professor, o senhor poderia explicar para a gente como é que ocorre a degradação do plástico no meio ambiente?
O plástico, assim como qualquer matéria presente na natureza, seja natural ou seja feita pelo homem, ela sofre ataques de substâncias químicas que estão presentes no solo, que estão presentes no ar, a água, os metais, o oxigênio, tudo isso contribui para a quebra das moléculas que constituem o material. Então, esse é um processo, digamos, natural químico, não é? Existem agora os processos biológicos, que também são químicos, mas o mecanismo é um pouco diferente. Existem substâncias, moléculas grandes, chamadas enzimas, que aceleram este processo de degradação natural.
Professor, aceleram como? A gente está falando que escala de tempo entre o processo químico e esse processo biológico?
Isso depende muito de qual reação. Por exemplo, um material amido, não é? O miolo de pão, digamos assim, né? Esse degrada rapidamente na natureza, em poucos dias já não tem mais nada. Uma folha, uma madeira, já demora um pouco mais. Agora, quando estamos falando de plásticos, aí o tempo de vida é da ordem de vários séculos, né?
Certo, professor. O senhor integrou uma equipe internacional que desenvolveu uma enzima que degrada o PET usado na fabricação de garrafas. Como é que funciona essa enzima, professor?
Essa foi uma enzima, ela é secretada por um micro-organismo que foi descoberto em 2016, e ela atua como todas as outras enzimas da natureza atuam. Ela se liga no material que vai ser degradado, como por exemplo aqui no caso é um polímero que compõe o PET, né? Ela se liga a esse polímero, ela é uma molécula grande, a enzima, né? Ela se liga, ela se ela se acopla a este material e ela tem internamente alguns grupos químicos que propiciam o rompimento das ligações químicas do material ao qual ela se ligou. É assim que funcionam todas as enzimas e a petase funciona exatamente dessa mesma maneira. Ela se liga no polímero do PET e aí ela cria um ambiente interno na escala molecular favorável para a quebra das ligações do produto ao qual ela se ligou, ou seja, a quebra da ligação do substrato, né, que a gente chama.
Nós estamos conversando com Munir Salomão Scaff, professor do Instituto de Química da Unicamp, que participa de um grupo internacional responsável pela criação de uma enzima que degrada mais facilmente os plásticos. O Yuri vai fazer a próxima pergunta.
Professor, quanto tempo normalmente leva para uma garrafa de PET se degradar? Quanto tempo levou com a petase?
A escala de tempo é enorme, né? Então, o plástico leva séculos, uma garrafa de PET, né, um pedaço de PET, pode levar 800, 500 anos para se degradar por processos naturais, sem ser processos através da petase. Com a petase, a degradação, o tempo de vida, a gente chama o tempo da reação enzimática, de processamento para eliminar completamente o PET, leva cerca de 90 horas. Então, nós estamos comparando alguns poucos dias versus alguns poucos séculos.
E, professor, e tem algum, quer dizer, é fantástico imaginar que se consegue degradar uma garrafa PET que vai ficar na natureza por esse tempo todo com essa rapidez. Tem algum efeito ruim essa degradação? Porque, enfim, tem alguns materiais que não são totalmente limpos, né? Quer dizer, embora sejam eficientes para degradação. Como é que é isso para a petase?
Essa é a vantagem desses processos biotecnológicos, como, por exemplo, o processo no qual a petase está envolvida, né? Não existe, digamos, nenhum efeito colateral danoso ao meio ambiente. O processo é exatamente o mesmo processo que as bactérias e os fungos fazem para decompor a matéria orgânica, digamos, de maneira simplificada nas florestas. As folhas, os caules das plantas que estão lá na floresta são, digamos, decompostos por enzimas e fungos. Como elas fazem isso? Elas secretam enzimas que atacam este material e decompõem este material orgânico lá na floresta, né? Vamos pensar na floresta. A petase faz exatamente a mesma coisa. Só que ela não ataca a substância lá na floresta, ela ataca a garrafa PET. Ela faz exatamente o mesmo processo.
Professor, e a petase já pode ser comercializada? Vocês pretendem desenvolver novos métodos para degradar outros tipos de plástico, professor?
Olha, é preciso talvez deixar claro aqui com bastante, digamos, humildade. Nós participamos desse projeto numa maneira, na ciência muito básica, associada ao mecanismo desta petase e ao melhoramento desta petase. Não é? Está longe ainda de se fazer um processo industrial, ainda que seja inteiramente relevante do ponto de vista comercial, mas ele é extremamente promissor. Nós não detemos a patente da petase nem do micro-organismo que foi descoberto. A nossa participação foi: como é que nós podemos, através de estudos computacionais que nós realizamos, fazer a engenharia de uma enzima para que ela se torne melhor? Ainda está um pouco distante da comercialização, mas é a enzima mais promissora que se tem para a degradação biotecnológica de plásticos, de PET. Em particular, há estudos envolvendo enzimas da mesma natureza para a degradação de outros componentes, digamos, artificiais, de outros tipos de plástico, né?
Nós conversamos com Munir Salomão Scaff, do Instituto de Química da Unicamp, que integra um grupo internacional responsável pela criação de uma enzima que degrada plásticos. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Por telefone, estamos conversando com Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento da organização não governamental WWF Brasil. E conosco aqui no estúdio está Silvia Rolim. Ela é assessora técnica do Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos. A reciclagem hoje é satisfatória? O que ela deveria se transformar, começando pela Silvia?
Hoje nós temos em torno de um índice de reciclagem de plásticos pós-consumo em torno de 26%.
Aonde?
Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O que não é um índice baixo, quer dizer, obviamente que ele poderia ser melhorado, obviamente que ele poderia crescer mais, mas para isso nós precisamos maior adesão dos municípios à coleta seletiva. A coleta seletiva por parte dos municípios, a falta, né, da coleta seletiva é o principal gargalo justamente da indústria de reciclagem, e aí não só de plástico, de todos os materiais, mas o plástico é afetado assim grandemente por isso. Nós temos um índice de reciclagem do isopor, que é, na verdade, isopor é uma marca registrada, mas que é conhecido como EPS, chama, né? Sabe as bandejinhas de frios?
Uhum.
Esse material, ele tem um índice de reciclagem de 35%, e a maior parte da população desconhece que ele é um plástico e que ele é 100% reciclável. Quando a gente compara, por exemplo, o Brasil, a média Brasil hoje, em torno de 26% de pós-consumo, tá? Com a média europeia, não sei exatamente os últimos dados, mas giram em torno de 30% de reciclagem mecânica. Por quê? Porque a comunidade europeia tem a reciclagem energética, tem a geração de energia elétrica e térmica em função da queima do lixo. No Brasil não temos essas alternativas. Por outro lado, nós temos uma capacidade ociosa de 30% na indústria de reciclagem brasileira. Ou seja, nós temos um mercado querendo receber mais material, ter mais material para reciclar e não tendo, em função de que não chega até ele. Agora nós estamos no início, nós vamos começar a fase 2, na verdade já começou a fase 2 da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso, com o passar, digamos, dos anos, gradativamente, a gente vai aumentando os índices de reciclagem de todos os materiais, inclusive dos plásticos. E eu acho assim que realmente a reciclagem mecânica é uma alternativa. Existe outra, existe a reciclagem química, existe a reciclagem energética, e as três, o conjunto dos três modalidades de reciclagem seriam capazes de dar conta de 100% dos plásticos colocados no mercado.
Queria perguntar para a Gabriela, de quem é a responsabilidade pela reciclagem?
Historicamente, dentro dos setores produtivos, a responsabilização do descarte foi sempre falado e foi sempre debatido na instância do governo, que, de fato, ao cobrar impostos ou taxas nos materiais produzidos globalmente, em todos os países, teoricamente são responsáveis por uma gestão desses resíduos que são produzidos pelas casas, pelos setores produtivos e por aí vai. Então, sempre foi um debate, né, do pós-consumo, né, de quem que se responsabiliza a pegar o reciclável que eu separei aqui em casa. Pô, a prefeitura, né, a cidade onde eu moro, tem que passar aqui o caminhão. Né? E muitas vezes o que acontece na maior parte das cidades do Brasil é que hoje não tem caminhão, hoje não tem coleta, hoje não tem separação. E é esse cenário que a Silvia até citou. A gente tem um setor de reciclagem no Brasil que tem demanda. Não tem demanda, não tem ocupação, porque a gente não está coletando. Então, o que está acontecendo na prática quando a gente fala em procurar soluções? Diante de um cenário, de um país como o Brasil, onde depois de 10 anos de criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dentro dessas fases de implementação da política, a gente avançou pouquíssimo. A gente tem um avanço pífio de quanto que essa infraestrutura de coleta e reciclagem de fato está funcionando. A gente não consegue ter o menor cenário de solução mínima para não trazer mais impactos negativos quanto à contaminação de água, das florestas, da natureza, dos alimentos, de comunidades inteiras que estão vivendo à beira de rios que estão altamente contaminados por microplásticos, por comunidades que vivem de pesca marinha, pesca em manguezais, onde hoje essas produções de siri, de peixe, de pescado estão sendo diretamente impactadas nas suas populações, porque tem uma contaminação plástica nessas espécies todas. Então, na prática, está faltando peixe na feira, na prática, a gente está consumindo água que tem contaminação por microplástico. E essa realidade que a gente precisa solucionar, esperar ter a infraestrutura de coleta seletiva dentro do governo, é uma esperança praticamente nula. A gente não tem a menor expectativa que a gente vai conseguir, só esperando que o governo se estruture, ter a coleta seletiva e que, de fato, essa garrafa, essa embalagem plástica que você separou em casa, seja adequadamente coletada e, pior, realmente endereçada para reciclagem, para que ela seja reinserida na cadeia produtiva como material secundário. Então, dentro desses dados que a Plastivida trabalha com dados, né, que a cadeia de coleta e produção produzem já há muitos anos, são os números até que a gente, a sociedade civil do Brasil, vinha trabalhando ao longo dos anos. Eu trabalhei muito tempo no Instituto Acatu, a gente sempre trabalhou coletivamente juntos, até com o governo, com esses dados. Hoje, o WWF Brasil, junto com outras organizações do mundo, estão trabalhando com alguns dados comparativos. Então, em 2016, foi feita uma coleta pelo Banco Mundial de Dados Globais. O dado que foi apresentado do Brasil, sendo feita uma investigação pelo Banco Mundial, apresenta que, no caso do Brasil, na verdade, o que de fato é coletado, mas depois de coletado, de fato reinserido na cadeia produtiva como plástico secundário, o número que nós estamos trabalhando é de 1,28% de todo o plástico produzido no país. Então, não é que o plástico não é coletado, ele é até um dos materiais mais coletados do país, tem uma cadeia de coleta grande, mas o que de fato consegue ser reinserido como material secundário em novos materiais, em novos produtos, de fato, né, ser reciclado como uma premência importante do material, é só 1,28%, que é um dado que realmente não bate com os dados que o setor produtivo trabalha no país, mas que apontam, junto com outras instituições que trabalham também com outros dados, é isso que a CISA traz também, seja esse 1,28% que nós estamos trabalhando e nós temos os dados que levantados pelo Banco Mundial, sejam esses 20%, 25% que a CISA está trazendo, que são os dados do setor produtivo de plástico do país, a gente está muito aquém ainda da coleta e da reciclabilidade. A gente sabe que não é só do material plástico, é da gestão dos resíduos sólidos como um todo. Mas para a gente, quando a gente olha, senta na mesa, com todo mundo para conversar, setor produtivo de plástico, as empresas, os consumidores, as cooperativas de catadores de recicláveis, todo mundo senta para conversar, a gente olha para a solução e pensa, a responsabilização da coleta não vai poder ser só desses governos. A gente precisa incorporar a produção do material plástico, essa é uma das soluções que a gente tem debatido muito com globalmente, a gente está endereçando até uma solução em âmbito de Nações Unidas. A responsabilização do endereçamento das soluções da reciclagem, da coleta e reciclagem desse material plástico produzido é principalmente do setor produtivo desse plástico. É só dele? Não. É também dos governos, por isso os governos precisam também acelerar as soluções. A gente tem a menor possibilidade de solução só com governos? Também não. Então não adianta só colocar governo, esperar que haja um milagre no Brasil, não vai acontecer milagre no Brasil, e não adianta a gente só também responsabilizar consumidores. Não adianta só responsabilizar a cadeia produtiva. A solução, ela é compartilhada? Ela é. Mas tem um componente dessa história que é o custo da coleta da reciclagem e que precisa ser incorporado ao valor da produção do plástico virgem. A gente precisa incorporar isso no valor, porque o custo e o impacto que o material produzido estão gerando na natureza, que no final é essa poluição que a gente está vivendo, esses impactos todos que a gente está vivendo e que a gente precisa solucionar, não estão sendo incorporados no valor que esse plástico tem no mercado. E é esse debate que está sendo colocado em âmbito global, né, o que a gente está chamando do Acordo de Paris do Plástico, é um acordo global que a gente tem defendido no WWF, não só como Brasil, mas como rede global, com outras organizações, para que a gente consiga, de fato, ter os recursos necessários para ter soluções mais rápidas e urgentes.
Nós vamos para outro intervalo, mas antes eu queria pedir para a Silvia, que está com a gente aqui no estúdio, que ela escolhesse uma música para encerrar esse bloco.
Tocando em frente.
Tocando em frente.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No programa de hoje, estamos conversando sobre os impactos do uso desenfreado de plástico, os impactos no meio ambiente e as possíveis estratégias para reduzir a poluição causada pelo plástico. Nós estamos no estúdio com Silvia Rolim, ela é assessora técnica da Plastivida, o Instituto Socioambiental dos Plásticos, e por telefone estamos falando com Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento da organização não governamental WWF Brasil. O Yuri Vasconcelos, jornalista da revista Pesquisa FAPESP, que está conosco aqui no estúdio, vai fazer a próxima pergunta.
Bem, eu queria endereçar a Silvia a seguinte pergunta. A Gabriela, na última resposta dela, ela falou sobre os microplásticos. Será que você pode explicar para os nossos ouvintes o que são microplásticos, quais são os problemas que eles causam?
Microplásticos são, assim, tem basicamente dois tipos, assim, conhecidos, que são as microesferas que são utilizadas nos esfoliantes, nas pastas de dente, em produtos cosméticos, que são, assim, literalmente, no sentido literal da palavra, micro bolinhas de plásticos que elas vão embora no esgoto e que não existe uma capacidade de filtrar e antes de soltar isso no mar, no esgoto, nos rios, nos corpos d'água, e com isso esse plástico vai ficar boiando lá. Isso é péssimo, isso não é legal, e eu entendo que não só a indústria brasileira, senão que a indústria global tende justamente, já está num processo de transição, de deixar de usar esse tipo de material. Aí depois tem o microplástico de fibras sintéticas, que são fibras de lavagem das roupas. das casas das pessoas, que toda máquina de lavar, lava e você descarta a água. Mesmo que você reutilize a água para lavar o quintal, etc., bacana, mas essa água contém microplásticos, essa água vai para o esgoto vai para as estações de tratamento de efluentes, que da mesma forma que não conseguem filtrar as microesferas, também não filtram as fibras. E isso é um problema mundial, porque absolutamente em qualquer país do mundo, em qualquer máquina de lavar que, ou em qualquer tanque, né, que se lave manual a roupa, as fibras sintéticas dos tecidos soltam e elas vão para o mar. E é essa água que a gente bebe com esse microplástico. Só que aí a gente tem que entender que, ou seja, o que o microplástico, as microfibras provenientes da lavagem da roupa, aí você fala, mano, então não vamos consumir roupa. Então não vamos mais usar roupa, vamos banir completamente roupa sintética, tecido sintético. Eu não tenho ideia do mundo da têxtil, né? Mas isso é um impacto enorme, até porque se a gente for usar algodão, haja a plantação de algodão, e aí haja a eutrofização de solo, e haja aí outros impactos ambientais, né? Uma troca de... Aí a gente teria que realmente repensar tudo, né? Mas realmente o problema dos microplásticos é um problema realmente digno de se preocupar e de a gente dar um foco nele.
Bem, a poluição por plásticos, me parece, então, que de fato é um problema global e que preocupa governos do mundo todo. Em maio desse ano, a União Europeia, ela aprovou uma série de medidas para lidar com a poluição por material plástico. Decidiu-se, por exemplo, naquela ocasião, que a indústria, Silvia e Gabriela, deve arcar com parte dos custos da gestão do material após sua utilização, com a chamada responsabilidade estendida do fabricante. Bem, eu queria ouvir de vocês duas, como é que vocês enxergam essa medida? Alguma coisa similar deveria ser adotada no Brasil?
Passar para a Gabriela primeiro.
Exatamente esse caminho, que é um conceito que globalmente está se expandindo como uma possibilidade de acelerar a solução necessária para que a gente tenha a melhor esperança de que haja solução, né? A gente está muito focado em solução, de uma maneira muito pragmática, a gente precisa endereçar o que, de fato, vai trazer boas contribuições para essa para esse cenário. Um deles é esse caminho que a União Europeia está trilhando, não só a União Europeia, mas também vários países da Ásia estão debatendo esse caminho. A gente acredita e defende, sim, que o Brasil deveria, como um país que tem uma grande produção de lixo plástico que é abandonado na natureza, nesse contexto que nós vivemos hoje de pouquíssima gestão de resíduos, com uma coleta seletiva não estruturada, com uma reinserção de material plástico como material secundário ainda não significativo. Nesse contexto, é essencial que a gente tenha aceleradores de um novo acordo social, que é esse acordo de responsabilização da cadeia produtiva como um todo. É uma mentalidade global muito semelhante que foi adotada no mercado de carbono global, no mercado do impacto direto da influência, né, da crise climática pelas emissões de gases de efeito estufa. Se no contexto de uma produção excessiva, um gap, né, um buraco que aconteceu na estratégia da mensuração do custo do impacto ambiental, do custo da responsabilização do tratamento desses resíduos na cadeia de toda a cadeia, na cadeia produtiva de todos os produtos, quando a gente olha especificamente a cadeia do plástico, a ausência de responsabilização, esse gap está gerando um valor do plástico inadequado. É como se a gente falasse o seguinte, o que a gente está comprando e pagando pela embalagem plástica dentro do produto que a gente está consumindo está muito barato para o real impacto, o real custo que ele tem para a sociedade como um todo. Essa readequação econômica tem a ver com a mudança completa do padrão de consumo, né, que vem de novo, né, essa visão do ciclo de vida completa do produto, que precisa incorporar todos os seus impactos desde o comecinho da cadeia. Então, sim, esse é o caminho que os líderes globais, mundo inteiro, líderes setoriais, por exemplo, as empresas que produzem os bens de consumo como itens de beleza, embalagens de produtos de limpeza, estão começando a participar para que haja, de fato, uma solução mais contundente, mais prática, né, mais real dessa questão da responsabilização do pós-consumo.
Hoje, aqui no Brasil, a indústria do plástico investe bastante em ações de educação ambiental. É, a gente tem, por exemplo, para citar só dois exemplos de ações, a gente tem uma parceria com o CELS, aqui em São Paulo, com a Diretoria Regional de Ensino, justamente de educação ambiental, onde a gente passa não só para os alunos, senão que para a população do entorno, para os professores, tem curso para os professores, tem palestras, workshops, oficinas, ações pedagógicas com os alunos, justamente de uso consciente, descarte adequado, destino para reciclagem, coleta seletiva de materiais, isso no CELS aqui em São Paulo. Tem também um outro projeto da Plastivida que é Plástico do Bem, chama Plástico do Bem, é feito em parcerias também com sindicatos de resinas do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e além disso, a Plastivida tem ações, por exemplo, tem um comitê de EPS dentro da Plastivida que lançou um manual de orientações para cooperativas e catadores, justamente ensinando essas cooperativas como separar o isopor, como comercializar, enfardar, como valorizar esse produto para elas gerarem mais renda para elas. Ou seja, a gente tem ações em cooperativas, ações em escolas, e a gente tem trabalhado bastante junto à população de forma geral, justamente no consumo consciente, descarte adequado e encaminhar para a reciclagem, né? Então, a gente tem investido bastante, o setor tem investido muito nessas ações. De alguma forma, não dá para dizer que a Plastivida não, que a indústria, que o setor não participa. O setor é signatário do Acordo Setorial de Logística Reversa e Embalagens dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também implementa ações de comunicação, de reciclagem, apoio à infraestrutura, capacitação e infraestrutura das cooperativas, com equipamentos, com esteiras e com várias ações para estimular justamente e aumentar os índices de reciclagem.
Perfeito. Nós conversamos com Silvia Rolim, assessora técnica da Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos. Muito obrigado por ter vindo aqui, Silvia.
Foi um prazer, muito obrigado.
E por telefone, falamos com Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento da organização não governamental WWF Brasil. Gabriela, muito obrigado pela participação.
Muito obrigada a todo mundo. Convido também todos os ouvintes a assinarem a nossa petição, que justamente está no site do WWF Brasil. Justamente pede que todos os líderes globais, incluindo o Brasil, se comprometam para combater o lixo plástico nos oceanos.
E para quem quiser saber mais sobre a importância do plástico no dia a dia, seus impactos no meio ambiente, eu recomendo a leitura da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de junho, feita pelo meu colega Yuri Vasconcelos, que participou aqui do programa de hoje. Para encerrar, Gabriela, queria saber que música você escolheu para ouvirmos agora.
A gente vai ouvir Apesar de Você, do Chico Buarque.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
nada pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá.
Ouve Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos mais uma edição especial do Pesquisa Brasil. No programa de hoje conversamos sobre as consequências do uso do plástico e do descarte inadequado do plástico no planeta. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri.
Eu quero ser um desses sacos plásticos que você traz no supermercado.
O Yuri Vasconcelos, jornalista da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
E você vai levar pela eternidade. Vou entrar na sua vida, você não vai viver sem mim. Vou estar por todo lado, no seu mundo até o fim.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.